nosso amor. Fizeram nossas vidas separadas. Tanta inveja sobre nós cresceu. Logo que viram você e eu andando pelas ruas de mãos dadas. Foi tão lindo como a gente superou. Mostrou que tudo era pra valer. Quem tentou nossa separação perdeu tempo, foi em vão. E ainda viu nosso sonho acontecer. A quentura desse nosso amor queimou a língua de quem duvidou, de quem pensou que a gente não durava. Conseguimos superar a dor. Nossa história já mostrou. Quanto mais falavam, mais a gente se amava. Não tem quem segure essa vontade louca. O nosso amor é quente, é fogo na roupa. Não tem quem segure essa vontade louca. O nosso amor é lindo, é fogo na roupa. Segure essa vontade louca. O nosso amor é quente, é fogo na roupa. E não tem quem segure essa vontade louca. O nosso amor é lindo, é fogo na roupa. A quentura desse nosso amor queimou a língua de quem duvidou, de quem pensou que a gente não durava. Conseguimos superar a dor. Isso a nossa história já mostrou. Quanto mais falavam, mais a gente se amava. Não tem quem segure essa vontade louca.
Com a FM o tempo todo com você. Banda Fogo na Roupa, Nosso Amor. E olha só, vamos saber então agora quem tá levando um ventilador que respondeu a nossa perguntinha de hoje. Você já deu uma desculpa para não sair com alguém e acabou sendo pego no flagra no mesmo dia em outro rolê? E aí, quem tá levando esse ventilador é o Ricardo Salles de Mandacaru. Final do telefone dele 2553, 2553. Parabéns, Ricardo. Você vai ligar no 3241-9000. Combinado, meu amigo? 3241-9000 para alinhar a retirada aqui do seu prêmio na Arapu FM. Ei, sortudo! Lembrando que amanhã tem 2 mil, né? 1.900 foi hoje. Amanhã tem R$2.000 na sequência premiada. Tô indo nessa. Tá chegando aí as notícias. É o jornalismo número 1 do Sistema Arapuã de Comunicação. Arapuã Verdade. Segue a rádio lá no Insta. Aproveita, tem Instagram. Segue lá, Arapuã FM, arroba Arapuã FM. Meu Instagram, pra quem quiser me seguir, me conhecer, é Binho, com B de bola, tá bom? B-I-N-H-O. Binho Aguirre. A-G-U-I-R-R. É Binho Aguirre. Muito bem. Beijo, Binho. Valeu, índio. Valeu, mudinho. Eita! Valeu, todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser, ele adquirir. 8:30 da manhã em pontinho, tá bom? Valeu, gente. Fui!
De você aumentar o volume.
Quase tudo era.
De você curtir mais um super clássico.
Liguei, deixei recado na caixa.
Clássico. É clássico.
Diz pra mim como pôde acontecer. O que eu fiz? A gente era tão feliz. Você saiu assim, sem me dizer, batendo a porta.
Outro dia, caminhando pelas ruas, eu lembrei de como a gente era feliz. Quase tudo era motivo pra sorrir. você foi e eu não sei o que eu te fiz. Perguntam por você, não sei o que dizer. Sem ter o que falar, eu tento me explicar. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi.
Digo, eu já
fui lá,
bati,
liguei,
recado na caixa postal.
Não sei,
não
mais vi. Como pode alguém fazer tanto sentido e sair por uma porta sem voltar e sumir da minha vida de uma vez sem deixar nenhuma pista de onde está? Perguntam por você, não sei o que dizer. Sem ter o que falar, eu tento me explicar. Digo, eu já fui lá,
bati,
liguei,
deixei
recado na caixa postal.
Não sei,
não mais vi.
Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei,
não mais vi. De onde está? Perguntam por você, não sei o que dizer. Sem ter o que falar, eu tento me explicar. Digo, eu já fui lá,
bati,
liguei, deixei recado na caixa postal.
Não sei,
não mais vi.
Digo, eu já
fui lá,
bati.
Digo, eu já fui lá,
bati,
liguei.
Audiência que bomba!
Essa machuca demais, viu, Pablo? Roda já.
Você diz que não faz amor com mais ninguém. Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende, chora por me deixar pra trás. As alianças que comprei tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram. Tive que guardar.
Atenção, Salvador!
E sabe quem tá vivo?
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Caminhões. Quem compara, compra Foton. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Estaleiro Restaurante. Do mar para o prato.
Na Paraíba, pontualmente, meio-dia agora.
Eu confirmo na capital do estado, 12 horas em ponto.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, à luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres, a partir de agora. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Senador Efraim Filho e pré-candidato ao cargo de governador da Paraíba realiza grande convenção no final de semana e põe fim ao mistério da companheira de chapa e anuncia o nome da advogada Nayara Pontes, esposa do deputado federal Cabo Gilberto Silva, como nome para ser vice na chapa dele.
Eu acho que ela reúne qualidades importantes para ser a nossa parceira de chapa e para estar conosco, né, rumo à vitória. Filha de Campina, moradora de João Pessoa, advogada, mãe de família, esposa de um grande amigo extraordinário, representante da Paraíba, Nayana, foi uma grande escolha.
Não está no time, mas veste a mesma camisa. Ao ser questionado sobre o segundo senador da chapa, Efraim Filho afirma que conta com o voto de Major Fábio do Partido Novo, mesmo que ele não esteja na ata de convenção.
Se não foi possível estar na mesma ata, não impede que a gente construa parcerias nessa chapa com Marcelo e com Major Fábio no segundo voto.
Às vésperas do prazo final da convenção partidária do União Progressistas, o governador Lucas Ribeiro ainda não anunciou qual será o nome do companheiro ou da companheira de chapa na condição de vice nas eleições deste ano. E daqui a pouco, um panorama completo das atualizações de última hora dos nomes cotados cotados para a vaga de vice e também para a primeira suplência de João Azevedo e Nabô Vanderlei.
Solução para problema grave no Brasil. Candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, sobe o tom contra políticas de segurança, sobretudo contra roubos de celulares, e apresenta proposta para acabar com esse mal.
No nosso governo, ladrão de celular vai começar com no mínimo 8 anos de cadeia. Vai ficar preso. Vai cumprir a pena e vai ser obrigado a trabalhar para pagar sua estadia e para indenizar o celular que ele roubou.
Presidente estadual do PT, deputada Cida Ramos, confirma a reunião da Federação do PT, PCdoB e PV para sacramentar o apoio a Lucas Ribeiro e diz que o Partido Verde, que tende a seguir com Cícero Lucena, tem autonomia, mas que a decisão final cabe à maioria da federação.
Então, o que vale é o que a federação deliberar. E a federação vai deliberar pelo apoio a Lucas, já que o PT e o PCdoB defendem essa posição. O PT também tem 70%, né, do ponto de vista das deliberações, né, e também dá liberdade ao PV de caminhar de acordo com sua consciência.
Eleições não vão atrapalhar os trabalhos. Presidente da Câmara dos Vereadores de João Pessoa, Dinho Dausley, do MDB, fala do retorno das sessões na Casa Legislativa e que mesmo com parlamentares disputando cadeiras no pleito deste ano, o compromisso com a Câmara está em primeiro lugar.
E eu vou cobrar a presença, não é porque estamos no período eleitoral que a Câmara vai parar de funcionar. Eu acho que nós temos a obrigação e dentro disso a gente vai com certeza aí ter as sessões normais e sem nenhum problema com as sessões, as comissões, sessões e audiências públicas e sessões especiais.
Pré-candidato a deputado estadual, Dinho Dausley, fala da nominata do partido, a perspectiva de vagas para a Assembleia Legislativa da Paraíba e diz que espera uma posição do prefeito Léo Bezerra para formalizar apoio à segunda vaga ao Senado.
E também estou discutindo aí o diálogo com o prefeito Léo, que também vai se posicionar através do seu apoio para Senado. Então, eu vou aguardar a posição do prefeito Léo para lá na frente a gente também tomar a posição sobre a segunda vaga.
A conversa ainda não aconteceu. Durante coletiva de imprensa na solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção da maternidade Santa Maria nos bancários, prefeito Léo Bezerra fala da importância da obra e revela que, segundo voto ao Senado, permanece em aberto e que diálogo com João Azevedo ainda não aconteceu.
Ele disse que está conversando comigo, eu estou aguardando a conversa com ele.
Esse encontro não houve ainda?
Não, não teve.
Seguido o calendário, advogado do direito eleitoral, doutor José Lucas, explica o passo a passo do rito a ser seguido pelos partidos políticos, sobretudo em relação às convenções, anúncios de candidaturas e sobre o que pode e o que não pode nas eleições deste ano.
A convenção, eu vou ter que registrar ali qual é o direcionamento do partido para os seus correligionários. Então, na convenção partidária, eu tenho que indicar, por exemplo, qual vai ser a minha aliança estadual formada, o partido eu vou apoiar ou se eu vou deixar esse direcionamento livre para que cada correligionário, para que cada futuro candidato também tome sua decisão de apoio.
São 12 horas e 10 minutos.
Confirmando, 12:10.
Agora no ar, as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do rádio paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas do Arapuã Verdade, o meu comentário desta segunda-feira, começando mais uma semana, faltando apenas 2 dias para o prazo final do encerramento das convenções, porém a Paraíba continua pegando fogo no cenário político em todo o nosso estado, em razão das convenções que estão acontecendo. E neste final de semana, tivemos aí convenções de partidos da base governista, oficializando apoio em ata ao governo da Paraíba, ao candidato ao governo da Paraíba, Lucas Ribeiro, e também candidaturas sendo oficializadas pelo lado da oposição. É a essa que eu vou estar fazendo aqui o comentário, mais precisamente a convenção que aconteceu no domingo pela manhã, que teve aí um impacto maior, um impacto mais forte, porque trata-se de um postulante que está ali com um poder de competitividade considerado, e aí eu estou falando da pré-candidatura agora oficializada em ata da candidatura de Efraim Filho, com a presença também de um presidenciável, de um pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Mas a minha avaliação, estive presente ontem na convenção que aconteceu aqui no Clube Cabo Branco, na capital do estado. Tivemos aí alguns apontamentos positivos na convenção e também outras avaliações que, depois de acompanhar do início ao fim, pude também avaliar como alguns pontos negativos dessa convenção e também o que diz respeito à sequência dos fatos no pós a convenção. Mas começando pelo ponto positivo, a Efraim Filho conseguiu lotar, conseguiu encher todo o espaço do ginásio Cabo Branco, do Clube Cabo Branco, seja a parte interna da quadra, as arquibancadas, o entorno do Cabo Branco. Efraim fez aí, podemos considerar, uma convenção grande, uma convenção de candidato que, de fato, está dizendo para que está chegando nesse processo eleitoral na Paraíba. E não é fácil, é importante considerar que Efraim não tem hoje o poder, né, de muitas prefeituras na sua base aliada. Efraim não tem a força de um governo do estado para poder mobilizar a parte de sua militância política, com exceção de Campina Grande, que é um prefeito aliado, mas que não tem lá tanta aprovação de governo assim. Efraim, com a direita, com o bolsonarismo, conseguiu lotar ali toda a área do Clube Cabo Branco. Esse foi um ponto positivo deste evento. O outro ponto positivo foi o discurso do próprio candidato Efraim. Efraim se apresentou ali, apesar de que há uma boa parte do público que estava presente ser ali dentro da sua própria bolha à direita, o bolsonarismo, ele fez um discurso para além dessa bolha. Efraim trouxe um discurso propositivo, não fazendo apenas a crítica, não apenas criticando os números do governo do estado, mas tudo que ele estava apresentando sobre educação, sobre saúde, tocou na questão da CAGEPA, mais uma vez, na questão da segurança pública, sempre trazia um apontamento de alternativa, afirmando como pretende fazer caso seja eleito a governador do estado da Paraíba. Essas foram as avaliações positivas e importantes no evento de ontem, até porque quando se você faz aí a análise de que o que é que a Paraíba, o que é que o eleitor paraibano está querendo, é confusão, é a crítica pela crítica, ou é a apresentação de propostas e alternativas que impactam no dia a dia da população. De fato, ontem Efraim teve uma postura diferenciada no seu discurso nessa convenção que aconteceu no Clube Cabo Branco. A parte aí que não foi tão positiva, e é importante considerar, Efraim anunciou ontem a vice que não foi a vice dos seus sonhos, apesar de que houve muita festa, o nome foi festejado ontem, com muitas pompas, podemos dizer assim, na hora do anúncio, o nome que foi guardado para poder ser anunciado apenas durante a convenção, Efraim terminou tendo que colocar um nome que foi a Nayane Pontes, esposa do deputado federal Cabo Gilberto, como a sua companheira de chapa, e aí eu não considero tão positivo, porque ele apenas fez um apontamento, um gesto para a sua própria bolha, a sua própria militância. Nayane reforça o discurso de Efraim voltado para a direita, voltado para o bolsonarismo. Apesar de que também é importante considerar que foi um posicionamento estratégico, porque Efraim sabe, a sua equipe de campanha sabe, que os seus opositores estão tocando na ferida, estão relembrando momentos em que Efraim fez parte de um governo socialista, governo de esquerda, e fez composição com Ricardo Coutinho na Paraíba durante um período de 8 anos. E também passou, fez parte por mais 4 anos do ex-governador João Azevedo. Em razão disso, ele adota como estratégia o reforço da tese de que é um candidato com essência de direita e bolsonarista, deixando de lado mais uma liderança política que pudesse representar ganho eleitoral, seja do sertão, de Campina Grande ou aqui de João Pessoa, e decidiu pela escolha da esposa do Cabo Gilberto, que é o deputado federal considerado mais forte hoje dentro do campo da direita. Esse é o ponto que, de certa forma, não foi tão positivo, né, nessa composição da chapa e no anúncio que foi feito ontem durante a convenção aqui no Clube Cabo Branco. E para fechar, Flávio Bolsonaro. Um ponto positivo, a presença de um pré-candidato a presidente da República numa convenção. Acredito que Cícero não irá poder contar com a presença de um candidato a presidente da República na sua convenção, nem muito menos Lucas, sobretudo também em razão de agendas de outros pré-candidatos nesse período do dia 5, na próxima quarta-feira. Efraim conseguiu contar com a presença de Flávio Bolsonaro, mas essa presença, que poderia ter sido coroada de forma mais positiva, não foi tão positiva, porque Flávio também fez um discurso para sua bolha, para sua militância. E, de certa forma, quando falou de segurança pública, perdeu uma oportunidade de dizer como é que faz para poder atuar contra as facções criminosas, contra o crime organizado em todo o país. E aí se diminuiu, dizendo que o afrontamento era apenas dar pau aí nesse pessoal que rouba celular. Fez um discurso menor. A Paraíba tem problemas que precisam ser debatidos do ponto de vista de investimento federal. Nós temos obras ainda inacabadas, inconclusas na área da transposição do Rio São Francisco. A Paraíba que precisa debater a questão da sua produtividade econômica, da sua força industrial. Flávio, hora nenhuma, trouxe um assunto que interessasse ao paraibano, à paraibana, porque aqui a população precisa também do aspecto da geração de emprego e renda, e esse é um assunto que depende muito do nosso governo federal. A ampliação das escolas em nível técnico, que também é muito importante, as universidades federais, a manutenção de novos investimentos para a ciência, para a tecnologia, nos campos de João Pessoa, Campina Grande, que temos aí uma certa defasagem de investimentos nessa área. A própria mobilidade urbana, nós temos obras aqui que estão a passos de tartaruga. O presidente, o pré-candidato a presidente, deveria ter tratado mais desses aspectos. E aí alimentou mais uma vez, na oportunidade que teve de falar para a Paraíba, alimentou a tese da disputa do rame-rame de direita contra a esquerda, do bolsonarismo contra o lulismo, e ficou nesse discurso menor, quando ele, na verdade, poderia ter apresentado à Paraíba o que é que ele pensa em fazer em termos de investimento para nosso estado. Ao contrário, chegou inclusive a afirmar que o presidente Lula quer o seu eleitor desinformado, dizendo que o seu eleitorado é um eleitorado burro, que não tem conhecimento. Ficou num debate menor. E aí, talvez Flávio esqueceu do detalhe que na Paraíba, a grande maioria do eleitorado, nas últimas décadas, e aí eu coloco aqui 2 décadas, sempre deu de forma majoritária vitórias nas campanhas do PT para presidente da República aqui na Paraíba. Ele poderia até criticar o presidente, mas quando ele bate dessa forma no próprio eleitorado, ele termina dando um tiro no próprio pé. Essas são as impressões dessa primeira convenção que foi aí oficializando a pré-candidatura de Efraim Filho pelo partido do PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro e do atual pré-candidato, agora candidato já homologado nas convenções, Flávio Bolsonaro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 20 minutos. A apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Reportagem de Fernando Antônio Corrêa Braz.
Operação de áudio de Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar, Teomos Alexandre.
A direção executiva é de Daniel Nobre.
Hoje é uma segunda-feira, 3 de agosto de 2026.
Estamos ao vivo a partir de agora por uma rede de rádios João Pessoa, pela sua Arapuã, 95.3.
Campina Grande, 107.3 FM.
Em Patos, pela Arapuã, 98.9.
Em Cajazeiras, 98.5 FM.
Bananeiras, Rádio Integração, pela sua 102.3.
Pombal, Rádio Bom Sucesso, 101.7 FM.
As redes sociais da Arapuã, siga Facebook, Arapuã FM 95.3.
Instagram, Arapuã FM, João Pessoa.
Estamos ao vivo no canal da Arapuã FM no YouTube.
A TV é Miramar, o canal é 4.1.
O WhatsApp do programa, para sua participação, anota aí, é o 981-26-5220.
O telefone é o 3249-2095.
As redes sociais dos apresentadores, o meu Instagram, arroba Felipe França PB.
O meu é arroba Bruno Pereira TV. Sigam agora.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Muito boa tarde aos nossos amigos, boa tarde às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa. Já agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui ao lado de todo o nosso time de trabalho, cumprindo a nossa missão de informar, a nossa missão social de trazer informações também para os nossos ouvintes, dentro também da cobertura política do rádio, jornalismo, assim como também trazendo informações dessa cobertura completa das convenções partidárias que acontecem neste período. Estamos próximos do prazo das convenções partidárias, que acontecem até o próximo dia 5, ou seja, até a próxima quarta-feira. Então, expectativa para as duas grandes convenções que acontecem no dia 5, a convenção de Cícero Lucena, que acontece para homologar as candidaturas de Cícero Lucena ao governo do estado, Diogo Cunha Lima ao cargo de vice e de Veneziano Vital do Rego e André Gadelha na condição de senadores dessa chapa. A chapa que já está, inclusive, definida, faltando apenas o nome do segundo suplente de Veneziano. A primeira suplente será a Janine Lucena, confirmada, a filha do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ex-secretária executiva de saúde de João Pessoa. Então essa é a chapa que já está ali formada e montada. A convenção acontece no próximo dia 5, na Domus Hall, aqui em João Pessoa, uma casa de eventos bastante conhecida. Assim como também a convenção que acontece no próximo dia 5, é a convenção do governador Lucas Ribeiro, que terá também o nome homologado em convenção. Lucas, que disputa pelo União Progressistas, está ali reunindo em torno de 14 partidos, partidos inclusive que em sua maioria já realizaram as convenções partidárias, onde há ali uma expectativa muito grande para saber a indicação, qual é o nome que vai ser indicado para vice de Lucas Ribeiro. Essa é uma chapa que aí tem mais cargos abertos, cargos que precisam ser preenchidos, como por exemplo o companheiro ou companheira de chapa de Lucas Ribeiro. Daqui a pouco eu vou trazer aqui algumas atualizações nesse sentido das especulações de bastidores e das últimas horas para o cargo de vice de Lucas Ribeiro. Assim como também expectativa grande para os suplentes de Nabô Vanderlei e João Azevedo. E aí eu já trago a primeira atualização, é que João Azevedo já definiu tanto o primeiro como o primeiro suplente dele, o primeiro como o segundo suplente dele. No final de semana, em uma reunião realizada com lideranças
políticas, ele comunicou aos aliados e comunicou também aos integrantes presentes na reunião que já definiu o nome tanto do primeiro como do segundo suplente. Ele não apresentou os nomes nessa reunião. Ele não apresentou os nomes nessa reunião. Ele disse que já estava resolvida essa questão, que resolveu tanto o primeiro como o segundo suplente, mas não apresentou esses nomes. Uma coisa que a gente destaca é que o suplente de João, que havia ali uma expectativa, uma das suplentes, não será a senadora Daniela Ribeiro. Havia esse comentário aí nos bastidores, que ela poderia figurar como a primeira suplente de João Azevedo, então ela está descartada nesse quesito de ser suplente de João Azevedo. O que não podemos destacar é a possibilidade de Daniela Ribeiro figurar como e ser anunciada nas próximas horas como a primeira suplente de Nabô Vanderlei. Há uma expectativa, inclusive nos bastidores, para que ela possa figurar como a primeira suplente de Nabô Vanderlei. Daniela Ribeiro, que tem feito um mandato bastante participativo lá em Brasília, conseguindo estar ali conectada com os temas nacionais e também com temas locais, mandato inclusive participativo, é a mãe do governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, tem uma agenda no estado da Paraíba em defesa da pauta das mulheres e está ali dentro do mandato de senadora. Foi testada nas urnas, na condição de deputada estadual, foi eleita através do voto popular, já foi testada inclusive para o cargo de Senado, foi eleita no voto popular na condição de senadora da República nas eleições de 2018, alguém inclusive já testada nas urnas da Paraíba, tem expertise e experiência política, nesse instante renunciou à disputa para reeleição do Senado da República em razão de ter Lucas ali na chapa como candidato a governador. Fez isso, esse sacrifício, em defesa ali de um espaço do filho disputar a reeleição. Então, ela nos bastidores pode ser anunciada, é um nome que figura ali na condição da possibilidade de estar na primeira suplência de Nabô Vanderlei para o Senado da República, Felipe França.
Bruno, bem lembrado, nesse final de semana as movimentações começaram mais cedo, no sábado, já com as convenções do AGI, do Partido AGI e também do Mobiliza, contando com a presença dos pré-candidatos de Lucas Ribeiro, de João Azevedo, de Nabô. Inclusive nessas duas convenções, Rafaela Camaraense chegou acompanhada aí com eles, com os três, né, com a chapa aí majoritária, tanto na convenção do AGI como também na convenção do Mobiliza. Essa chegada de Rafaela junto com Lucas e João e Nabô chamou aí a atenção das pessoas que estavam presentes nessas duas convenções. Com relação a esse assunto da senadora Daniela Ribeiro, eu conversei com o Lucas no sábado e nas perguntas, a minha última pergunta que fiz ao governador foi sobre a sua mãe, a senadora Daniela Ribeiro. Perguntei a Lucas se de fato o nome dela vai estar à disposição para alguma composição para suplência. Daqui a pouquinho a gente escuta o que foi que respondeu aí o governador Lucas Ribeiro com relação a este assunto. E com relação a João Azevedo também, questionamos no sábado o João Azevedo sobre essa composição das duas suplências, inclusive perguntamos a João se de fato ele já chegou a conversar, se já bateu o martelo com um nome que está sendo fortemente especulado, que é o nome do irmão de Lindenberg Farias, o senador pelo estado do Rio de Janeiro. É o Frederico, não é isso? Carlos Frederico.
Advogado Carlos Frederico.
Ele também respondeu sobre esse assunto. Ou seja, um final de semana bastante movimentado no cenário político, seja na convenção de Efraim, ou seja também nas convenções que aconteceram do Mobiliza e também do Partido AGI.
Eu conversei, inclusive, com o Carlos Frederico no final de semana, na sexta-feira, e perguntei a ele dessa informação. Até a sexta-feira, ao meio-dia, ele me falava do desejo, do gosto que tem pela política, por ser de uma família política, além de ser advogado, é empresário também renomado na cidade, está apto a disputar porque está filiado ao partido PSB, só que até aquele instante, segundo ele, ele me falou que não tinha sido chamado para nenhuma conversa, até aquele instante. Na conversa que eu tive com ele na sexta-feira, ele me falava de forma muito clara: Bruno, eu estou filiado, sou membro do PSB, tenho participado de algumas discussões, tenho acompanhado a eleição da Paraíba, mas até o momento ainda não fui chamado para essa discussão. Foi o que ele me confirmava na sexta-feira. na sexta-feira, numa conversa em que tive com ele aqui na cidade de João Pessoa. Isso,
nessa conversa, na entrevista que João concedeu à imprensa, e em uma das perguntas que eu fiz para João, é sobre o perfil, qual será o perfil, Braz? O perfil da pessoa que ele pretende ali fazer a composição da suplência para a primeira e para a segunda suplência. Ele disse, será um perfil técnico com perfil político e, o terceiro detalhe, alinhado ideologicamente ao que eu penso. E aí algumas pessoas disseram, olha, esqueça a ideologia, para ser suplente é estrutura financeira. Mas tem um detalhe aí da parte de João, em caso de vitória aí de João, Bruno, e aí a informação é que também na Nacional o presidente Lula trata desse assunto aqui, olha, né, tá com os olhares voltados para a Paraíba, porque Lula tem muita preocupação na quantidade de aliados que ele deverá eleger nessa legislatura agora para o novo Senado. Então, Lula pensa muito nessa questão da composição do Senado. E aí há quem especule que João, em caso de vitória, poderia aí receber um convite para ocupar um ministério ou para 2028 voltar a disputar aqui a Prefeitura de João Pessoa. É por isso que justamente esse tema da suplência, ele é tratado do ponto de vista técnico, político, estrutura, naturalmente, mas sobretudo do ponto de vista ideológico, porque caso João seja eleito e pretenda aí se afastar depois de um mandato, ele precisa ter um primeiro suplente que esteja alinhado a toda essa composição, seja olhando para o governo federal ou seja para uma disputa local aqui em João Pessoa.
E o advogado Carlos Frederico, ele está apto, né? Exatamente, porque ele é filiado e também é da mesma linha ideológica de João Azevedo.
Volto a dizer, o advogado Carlos Frederico também é empresário, em conversa comigo, ele falou nesse sentido, que acompanhava, falou do interesse que tem pela política, que acompanha atentamente essa movimentação, mas que até aquele momento ainda não tinha sido convidado para conversar a respeito dessa questão de figurar na condição de primeiro suplente de João Azevedo. O fato é que no final de semana, e a informação confirmada, também chequei essa informação, João Azevedo se reuniu, inclusive, com o núcleo da campanha, da chapa majoritária. Aconteceu uma reunião no final de semana com a presença dos integrantes e ele comunicou que já tem ali os seus dois suplentes definidos. Tanto o primeiro como o segundo suplente já estão definidos ali. Serão anunciados apenas na convenção. Ele vai fazer o anúncio apenas na convenção. Não tenho, inclusive, aqui nenhuma especulação de quem é ou de quem seja. Não vou aqui tratar de nomes sem saber, sem ter conhecimento. Inclusive, muita a população que acompanha a política confusa em relação a alguns nomes que são citados. É preciso as pessoas que estão em casa ficarem atentas. Quem é que você está ouvindo e quem é que você está levando como fonte de informação para você? Principalmente no jornalismo. Se realmente tem procedência, se é alguém que tem a responsabilidade de tratar dos nomes, se realmente são nomes que estão sendo especulados, porque o que mais tem aí é informação criada, com mentiras escancaradas nos meios de comunicação.
É o que mais está acontecendo nesse momento.
E a gente tenta prezar por aquilo que realmente é verdade, aquilo que realmente acontece dentro de uma linha do jornalismo. Agora, a grande pergunta do momento é quem será o companheiro de chapa de Lucas Ribeiro? É a pergunta do momento. Porque as outras chapas já estão definidas. Daqui a pouco a gente entra na convenção do PL, falar do evento como um todo e também da composição de vice de Efraim, que surpreendeu a muita gente, não a nós que acompanhamos os bastidores. E aí o que é que acontece? A grande pergunta do momento é quem será o vice de Lucas Ribeiro? Quem é que ele vai indicar em meio aos tantos nomes? Se você olha para um lado, você vê na boca do povo, é Adriano Galdino, a classe política e tudo mais, há um interesse dele, há uma vontade, também pela lógica da política, as pessoas apontam o nome dele, por ser do Republicanos, por ter as credenciais de toda uma história que nós falamos aqui. Então há quem advogue a tese de Adriano Galdino, há quem advogue a tese de Rafaela Camaraense, que é um nome ali que em todo o evento de Lucas ela está colada, está presente. Eu acho que seja a figura que mais acompanha a agenda de Lucas nos últimos dias. É alguém que colou e colou mesmo na agenda de Lucas, nos eventos públicos e privados, tem inclusive feito falas públicas nas convenções partidárias, tem partido político já formalmente indicando o nome dela para essa composição. Então fica ali dentro dessa questão relacionada também ao nome de Rafaela Camarães. São os dois nomes mais citados nesse instante. Mas eu preciso que as pessoas fiquem atentas ao nome que não está sendo citado como um dos favoritos, mas precisa ser observado, precisa ser analisado e precisa ser trazido com um olhar de muita atenção, que é o nome do deputado estadual Wilson Filho. O nome do deputado estadual Wilson Filho é um nome que está na mesa de avaliações, é um nome que tem ganhado forças nos bastidores e que não é descartado como vice de Lucas. Algumas questões são levantadas. A questão do relacionamento dele com a cidade de João Pessoa, o relacionamento dele com o interior, o trabalho que fez na condição de secretário de Educação do Estado da Paraíba, a defesa que consegue fazer dos temas do governo do Estado da Paraíba. É um alguém também que traz conceito para a chapa, porque ele se comunica com diversos temas da sociedade paraibana, em especial o tema da educação, e é um nome que contempla ali o Partido Republicanos. Então, o nome do deputado Wilson Filho é um nome que não pode ser descartado e que também é avaliado e que tem ganhado forças nas últimas horas. Pode ser o nome indicado para ser o vice de Lucas Ribeiro. Quando se pergunta nas últimas horas, na classe política e na imprensa, todo mundo aponta para Adriano Galdino e Rafaela Camarães. Eu tenho elementos de bastidores que apontam ali conversas nesse sentido da construção do nome do deputado Wilson Santiago Filho para ser o companheiro de chapa de Lucas Ribeiro, podendo ser indicado dentro das convenções. Ô Bruno, isso é confirmado? Não, eu não tenho a certeza, a confirmação, mas tenho elementos de informações de bastidores, de eventos que aconteceram durante o final de semana e de conversas avançadas nesse sentido, na possibilidade do anúncio dessa chapa de Lucas Ribeiro e Wilson Filho para o cargo de vice-governador da Paraíba.
Isso, Bruno, só complementando ainda esse seu comentário, destacar que, de fato, Rafaela Camarães tem aparecido com a acompanhada de Lucas, colou em Lucas nesses últimos dias. Agora, é importante destacar também, e é isso que causa uma certa incompreensão do cenário, porque a gente não sabe se está indo para um lado, se está indo para outro, se é Rafaela, se é Adriano. E, de fato, concordo com você, porque tem muita gente jogando nomes, que é para ver se...
Jogando, usou o termo correto.
Apenas especulação, Braz, isso. Porque assim, da forma que um tem uma força para um lado, o outro já tem outra força para outro lado, e Adriano também, na última semana, nas duas últimas semanas, também participou de eventos ao lado de Lucas, que foi a plenária do Republicanos com o PP e PSB, a primeira em Campina Grande, fez um discurso forte, efusivo lá em Campina Grande. A segunda plenária que foi
em Mangabeira.
Valentina Mangabeira. Fez um discurso forte também de defesa ali da chapa completa, elogiando Lucas, elogiando toda a chapa. E também, por último, neste final de semana em Guarabira. Adriano, que estava em Areia ali com a sua família descansando neste final de semana, foi para Guarabira, foi para Rainha do Brejo e lá participou também da plenária. E repetiu o discurso, reforçou, falando ali da importância dos nomes de Lucas, de João e também de Nabô Vanderlei. Ou seja, é um cenário que, na minha opinião, a preço de hoje ainda está em aberto, é um cenário de indefinição e, de fato, a Paraíba só irá conhecer o vice de Lucas no momento, minutos antes do início das convenções, da convenção do PP, do Republicanos e do PSB no próximo dia 5, viu, Brasil? Eu acho muito difícil que... tem nomes aí que estão sendo especulados, você de fato já colocou aqui Rafaela, o nome de Adriano Galdino, Wilson Filho também dentro do
Eduardo Carneiro.
E agora também o nome de Eduardo Carneiro surgiu aí, foi também fortemente especulado.
Está surgindo durante, com muita força, viu?
Este final de semana. Muita gente me perguntando.
Muita gente.
O telefone não parou aqui, não parava de chegar mensagens perguntando se procedia essa informação de Eduardo Carneiro, porque tinha visto em algumas matérias de alguns blogs, alguns portais, mas apenas especulação. Conversamos com o Lucas sábado, não confirmou, não bateu martelo sobre esse cenário. Apenas uma fala de Aguinaldo e de Lucas confirmando também a fala de Aguinaldo, que foi na sexta-feira, de que a chapa do ponto de vista geográfico, de representação por região, ela já está representada. E aí ele deixou claro na fala. Considere-se aí João Pessoa representada aí por João Azevedo, Campina Grande por Lucas e Sertão por Nabô Vanderlei. Foi o que disse Agnaldo Ribeiro na última sexta-feira, disse isso taxativamente e Lucas Ribeiro pela manhã confirmava durante entrevista que estava fazendo com Lucas na convenção do MDB esta mesma tese. Apenas isso. Fora isso...
Na convenção do Agir.
Isso. Do Mobiliza.
Mobiliza.
Do Mobiliza, que tem o presidente Eurípides Leal. Confirmava a mesma tese do que foi dita em entrevista na sexta-feira por Agnaldo Ribeiro. Fora isso, de momento, só especulação.
São 12h40, Braz. Vamos falar da convenção do PL no final de semana. Evento, inclusive, bastante prestigiado. O Clube Cabo Branco, que é vermelho, ficou totalmente tomado pelas cores verde e amarela. Um evento, inclusive, aqui destacar toda a estrutura do evento. Um evento, inclusive, de estrutura nacional. Chama a atenção a estrutura, inclusive, a maneira como o PL está bancando a candidatura de Efraim Filho. É um partido, inclusive, com grandes recursos partidários, tanto do fundo partidário como do fundo eleitoral, mostrando ali o seu poder já no tamanho da convenção. Efraim colocou uma grande militância, tanto do eleitorado dele, como também do eleitorado da direita e do bolsonarismo, porque o eleitor, na verdade, são dois públicos ali. Você tem um público de Efraim e tem um público da direita de Bolsonaro. Então esse público conseguiu ali lotar o Clube Cabo Branco, fazendo ali de um grande evento. Porque não é fácil você fazer um evento, realizar um evento com tanta gente, você sendo oposição ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal. E aí Efraim conseguiu mostrar um tamanho, conseguindo lotar aquele espaço e mostrando ali uma candidatura com viabilidade de disputa. É um evento com uma grande estrutura, volto a dizer, onde ele fez diversos anúncios, e aí ele faz ali um aceno ainda maior para o bolsonarismo, faz um aceno ainda maior para João Pessoa, por acenar para a advogada Nayane Pontes, esposa do deputado federal Cabo Gilberto Silva. Ela também é uma militante da direita, é bolsonarista, é advogada, tem sido ativa nos bastidores das eleições do deputado Gilberto Silva, e aí agora ela é anunciada na vice da chapa dentro desse anúncio feito pelo Efraim Filho ontem. Felipe, o Efraim conversou com a nossa equipe, Felipe?
Isso, conversei com o Efraim no final da convenção, tive uma conversa ali com agora oficializado candidato pelo PL, Efraim, candidato ao governo, e destacou aí justamente a convenção, o período da convenção, e também o perfil da sua vice aí para fazer essa composição da chapa. E também avaliou, Braz, a questão da segunda vaga suplência na disputa para o Senado, comentando aí essa questão, a polêmica envolvendo o nome do Major Fábio. Ele também tratou desse assunto.
Pois é. Vamos trazer logo as informações. A primeira, que antes da convenção ele já confirmava aí o nome da advogada Nayane Pontes, esposa do deputado federal Cabo Gilberto, como a sua vice.
Olha, ela é uma mulher filha de Campina Grande, moradora de Mangabeira, na Zona Sul, por João Pessoa, uma advogada formada, com muitas ideias, com uma personalidade extraordinária, esposa do Cabo Gilberto, mãe de família, tem dois filhos. Então, quer dizer, ela traz políticas públicas importantes. Gilberto deve ser o deputado federal mais votado da Paraíba, é o que aponta as pesquisas hoje. Então, acho que ela reúne qualidades importantes para ser a nossa parceira de chapa e para estar conosco, rumo à vitória. Filha de Campina, moradora de João Pessoa, advogada, mãe de família, esposa de um grande amigo, extraordinário representante da Paraíba, Nayana, foi uma grande escolha.
Tá aí, portanto, acabou o mistério, No dia de ontem, anunciada aí pelo senador e agora candidato ao governo da Paraíba, Efraim Filho, a sua companheira de chapa.
Ô, Braz, inclusive havia uma expectativa, um recorte que precisa ser feito dos dois nomes que disputam com Lucas Ribeiro. E algo que precisa aí ser bastante trabalhado de explicação à classe política e também ao eleitorado. Tanto o vice dos sonhos de Cícero Lucena, como vice dos sonhos de Efraim, esses dois nomes eles não se concretizaram. Esses dois sonhos não foram realizados. É, isso precisa ser explicado.
Detalhe aí.
Por qual razão? Verdade. Por qual é a razão que levou o grupo Cunha Lima não indicar o seu principal representante eleitoral testado nas urnas, que chegou ao segundo turno, que é Pedro Cunha Lima? Ele viu fragilidade, ele não acreditou na chapa e indicou um nome que é um nome ali que não era cotado, que não foi testado nas urnas e que não tem experiência política. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é, qual a razão que levou o prefeito de Campina Grande, que trata de uma questão, não trouxe porque a esposa está grávida e tal, mas ele não acreditou na chapa, eu pergunto, não acreditou na vitória de Efraim? E aí o nome apresentado foi um outro nome que não era um nome ali tido como um nome dos principais, um dos nomes favoritos. Então, tanto o Lucas Ribeiro, ou melhor, tanto o Efraim como o Cícero Lucena apresentam nomes na composição de companheiros na vaga de vice que não estavam cotados ali a princípio como os nomes favoritos.
Isso, a questão aí de Nayana, Bruno, de fato, inclusive Nayana tem um detalhe aí, ela já foi candidata a vereadora também em Campina Grande, viu, Braz?
Isso, isso.
Ela foi candidata lá em 2020 e teve 495 votos, assim como Lucas também já foi vereador em Campina Grande, porém ela não teve um mandato, no caso, né? Ela não chegou a obter êxito lá nas eleições, assim como o Léo aqui também já foi vereador. E apesar de ser de Campina Grande, já mora um bom tempo aqui no bairro de Mangabeira, né? Aí também com o seu esposo, deputado federal Cabo Gilberto Braz. Na sequência?
Na sequência a gente vai trazer outra fala do candidato agora, Efraim Filho, a respeito aí da polêmica do Major Fábio. Por que Major Fábio, que é do Novo, não figura na chapa do PL? Efraim assim se pronunciou.
Olha, nós temos o Major Fábio que foi escolhido, né, numa chapa própria do Novo, que não impede que a gente construa, mesmo não estando formalmente, né, na aliança, mas construa parcerias com o Novo e possa ter, muitas vezes, Major Fábio sendo a escolha de muitos como segundo candidato ao Senado e eu também sendo a escolha de muitos do Novo, né, que votarão na gente para governador. Se não foi possível estar na mesma ata, não impede que a gente construa parcerias nessa chapa com Marcelo e com Major Fábio no segundo voto.
Tá aí, ele esclarecendo de uma vez por todas nessa polêmica que envolve o Major Fábio, que é do Partido Novo, mas que sempre acompanhou a direita, um partido de direita, e que Major Fábio sempre acompanhou as lutas do PL, né?
Sobre esse posicionamento aí, Bruno, a informação de bastidores é que Efraim faz um gesto a Hugo Mota e a Nabô ao não anunciar a segunda vaga para o Senado. E aí, resultado daquela gratidão, porque o Republicanos foi fundamental para a vitória de Efraim, o apoio do Republicanos a Efraim para o Senado na eleição passada foi fundamental, e agora Efraim retribui o gesto aí para Nabô ao não indicar, né, dentro da sua chapa o segundo senador. Deixou em aberto, fez um gesto também para Major Fábio, apesar de dizer que considerar que ele é de direita, um candidato importante ali para o segmento da direita, mas não oficializou na convenção o apoio ali, ou seja, o nome de Major Fábio para estar na chapa.
E inevitavelmente, nos bastidores, Felipe, já vem sendo cogitado aí que é parte do PL, alguns integrantes do PL iriam votar aí na Boa Vanderlei.
Isso. Então, porque aí o eleitor da direita, o bolsonarista, agora, no primeiro voto ele tem ali a opção de Marcelo Queiroga, mas no segundo está em aberto.
Primeiro voto, segundo
então
tá em aberto.
Aí o eleitor mesmo é que vai fazer a sua avaliação. Escolha.
Exatamente.
Qual é a candidatura que ele deve seguir dessa forma. A informação, Bruno, é que de fato Efraim fez esse gesto aí para Nabô, para Hugo Mota, reconhecendo o importante apoio do Republicanos dado na eleição de 2022, onde Efraim conseguiu êxito aí numa disputa apertadíssima, né, para o Senado Federal em 2022. Essa é a informação.
São 12h49 agora,
Fernando Braga. Para concluir, a fala mais aguardada que é do presidenciável, agora candidato, Flávio Bolsonaro. Ele que criticou duramente a segurança pública brasileira e disse que tem sim solução se eleito for presidente do Brasil.
E vamos transformar a segurança pública. Porque hoje tem um presidente da República que passa a mão na cabeça de ladrão de celular. E você leva 6, 10, 12 meses para pagar um celular. Vem um vagabundo e tira o celular de você. Você nem acabou de pagar, já foi roubado. No nosso governo, ladrão de celular vai começar com no mínimo 8 anos de cadeia. Vai ficar preso.
cumpre a pena e vai ser obrigado a trabalhar para pagar a sua estadia e para indenizar o celular que ele roubou. Porque assim, esse vagabundo vai dar valor ao trabalho, vai saber como é difícil ralar para comprar um celular e vai pensar duas vezes antes de roubar o celular de alguém de novo. O Brasil só vai ter jeito assim, é porrada, senão não vai.
É, a porrada realmente tomou conta aí dos bastidores da cena política desde a tarde de ontem, né?
É, o Flávio Bolsonaro precisa entender que aqui na Paraíba nós também pensamos e nós também raciocinamos. Não adianta ele chegar aqui na Paraíba com um discurso de tiro, porrada e bomba, dizendo que vai fazer tudo, dizendo que vai melhorar, como se chegasse ali um toque de mágica, mudar o Brasil do dia para a noite. Quando o Bolsonaro foi presidente da República, ele não fez isso que o